Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Carolina Vinha Maru. Ela é ilustradora, designer, apaixonada por qualquer tipo de publicação em qualquer mídia. Trabalha com artes gráficas de forma geral. Cursou biologia e então trabalha também com ilustrações científicas. E é autora do livro Gododança, um livro super bacana lançado pela editora Amarilis. Bom dia, Carolina. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosalie. Bom dia, Rosalie. Tudo bom? Prazer é todo meu.
É isso mesmo. Bom dia. Vamos falar do... Você está falando aqui no Universo Literário. Esse, o Gododança, é seu primeiro livro, né? E, mas você também trabalha com editoras, desenhos há muito tempo. Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória.
É o meu primeiro livro como autora, não. Sim. É como ilustradora. Uhum. Né? Como ilustradora eu tenho vários outros e tal. Eu comecei muito novinha, na verdade, com 11, 12 anos, por aí, indo num estágio meio que informal, meio expediente, depois de escola, coisas assim, pra aprender.
Mas isso por causa dos pais também, né?
Sim, com certeza. Né? Minha mãe, Elvira Vinha, que é escritora, né?
Sim.
E na época tinha também a Terceira Margem Editora, que era uma editora pequena, que era do meu pai.
Uhum.
E onde eu ia passar tardes, assim, quando sempre que eu podia e tal. É um ambiente muito rico, né? Um ambiente muito fascinante, principalmente para criança.
Sim.
Porque é um ambiente de produção, de criação, de liberdade, em que você pode sugerir coisas, né? Então era muito diferente de tudo que narravam os meus colegas. Então eu adorava ir para lá, adorava. E foi assim, quer dizer, foi um começo meio informal, mas muito prematuro, na verdade.
Uhum. Aí você começou ilustrando, desenhando e fazendo coisas.
Eu comecei ilustrando, eu publiquei um artigo, o meu primeiro artigo publicado foi na Sociedade Brasileira de Psicanálise.
Olha,
foi
só
sobre a morte, eu tinha 12 anos.
Olha só que coisa.
Eu comecei pegando pesado, né?
É. Com 12 anos, escrevendo sobre a morte, uma revista de psicanálise, é fantástico isso.
É. E de lá pra cá, eu nunca mais parei, assim. A vida da gente dá muita volta, como você falou, eu fiz biologia, eu achei que eu ia ser o próximo Jacques Cousteau, sabe?
Uhum.
Assim, eu sempre fui muito fascinada, mergulhava e tal, então eu falei assim, não, vou fazer biologia, e aí vi que não era nada daquilo que eu queria, mas herdei da biologia, pelo menos, a ilustração científica, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer.
E que é muito legal, né? A biologia foi um atalho ou foi uma volta, assim?
Ai, sei lá. Acho que foi tudo junto. E aí depois eu fui fazer desenho industrial, fiz design gráfico.
Uhum.
Aí fui fazer computação gráfica, fui trabalhar com multimídia, mas mesmo nessas deslizadas para outras áreas, eu nunca me mantive, nunca fiquei afastada do mercado editorial, de
sim,
maneira
sim.
De outra.
Uhum. E, bom, você publica então artigos também em revistas eletrônicas, trabalhou como editora. Eu queria que você contasse um pouquinho também desse processo, porque, na verdade, você vai e volta, né?
Eu tive editora... junto com um amigo meu de infância, que infelizmente morreu há 3 anos atrás, e era ele que cuidava das finanças, um assunto sobre o qual eu não entendo nada.
Uhum.
E aí, quando ele faleceu, eu achei melhor fechar a editora antes que o mal crescesse.
Sim.
Porque eu não me senti apta a continuar sozinha sem
uhum.
ele.
Sim.
Né? Mas eu sou editora da Guarraz, que é um periódico científico, tem SSN, no IBIC, estou direitinho e tal, sobre artes. Né, que mantenho até hoje. E é isso, eu escrevo, sim, muitos artigos. Eu sou colunista da revista Wide, que era a antiga Web Design, que mudou de nome,
uhum.
onde eu falo um pouco de história da arte, ilustração, pintura e tal. Né? E escrevo muito sobre fotografia e literatura pro Aguarraia.
Sim. Agora vamos falar do seu livrinho, Godô Dança, que é um Godô, é um cachorro, né? E ele é super simpático e tem de um lado da página, o seu design nele ficou muito interessante e bem inovador. Eu estou sempre vendo livros da literatura infantil. Então você faz de um lado o texto bonitinho com o papel que tem umas manchas e o Godô lá quietinho. Depois você vai brincando. Tudo que está escrito num lado da página parece que o Godô repete.
A ideia, o conceito por trás disso é incluir o texto uhum. na imagem de forma que a criança perceba que há uma relação entre, entre o caractere e o que ela está lidando um pouco mais ataficamente, né? Uhum. O livro se destina a crianças em fase de alfabetização e por isso essa preocupação de apresentação do texto de uma maneira formal e do texto inserido na imagem.
É interessante porque o texto junto com a imagem, ele dialoga com as emoções e com o ritmo e com o movimento da própria criança lendo um livro, né? Criança não para quietinha para ler, ainda mais nessa fase de idade, né?
Bom, eu não paro quietinha até hoje, né? Vai pois ver que é por isso.
É, porque a sua criança ainda está muito presente. O que, que você lia quando era criança, Carolina?
Nossa, eu lia qualquer coisa. Minha mãe recebia muitos livros de editora, né? Uhum. Porque ela escrevia e tal. Então, a minha casa sempre foi uma casa muito recheada de livros.
É difícil falar o que, que você lia, assim, uma coisa, né?
É difícil.
Né?
É, assim, me vem à cabeça agora a Lígia Boyunga, que eu gostava muito. Uhum. Eu gostava muito. Eliane Gana, enfim, a patota que pertencia a que pertencia minha mãe, né? Uhum. Então ela recebia muitas coisas e tal, e eu lia tudo que chegava em casa. Às vezes, coisas até que não deveria, assim, eu tinha um certo hábito de roubar livros da estante.
Sim.
Então a estante ficava longe do meu quarto, e eu dava volta e pegava, só que eu pegava no escuro, pra não ser dedada. Então,
e muitas pegava
vezes eu
qualquer pegava coisa.
Qualquer coisa, o que tivesse na frente eu estava traçando.
Que ótimo isso. E quais hoje são os seus autores preferidos? Autores de livros, né? Porque dentro da internet você deve ter milhares de preferidos e do design, da fotografia, tudo isso.
Eu tenho safras, assim, eu me apaixono por um determinado autor e quero ler até acabar.
Tá? Ler a obra completa.
Eu tenho essa coisa assim, meio obcecada. Eu, no momento, estou lendo um poeta português chamado Luiz Felipe Cristóvão, que eu gosto muito. Tem o Eric Novello, que acabou de lançar o Neon Azul agora, que também é interessantíssimo, porque ele faz uma brincadeira à la Cortázar, de que todos os capítulos são apresentados em uma determinada ordem, mas eles podem ser lidos em outras.
Sim.
Então é muito interessante.
Ele deixa o livro aberto, né?
Deixa o livro aberto e é um livro muito interessante, um livro forte, acho que merece ser visto.
Eric Novello.
E é isso, Eric Novello. Uhum. E o português, o Luiz Felipe Cristóvão, que eu ainda estou terminando de ler as coisas dele, é completamente apaixonada, assim. Eu tenho um pé, eu arrasto um pé na poesia de vez em quando. Então.
Sim, ainda não soltou um livro de poesia?
Não, ainda não.
E como que você vê o mercado, mudando de assunto completamente, o mercado editorial brasileiro hoje?
Olha, é um mercado
tá
que
crescendo.
Tá crescendo sim. Eu acho que tem crescimento, eu não faço parte do time dos pessimistas, eu estou no time dos otimistas nesse ponto. Acho, inclusive, que a internet tem um papel fundamental de formação de leitor, porque é um meio onde a comunicação é essencialmente escrita.
Uhum.
Então, assim, eu vejo hoje a garotada mais nova lendo mais do que lia no meu tempo. Sim. Por causa da internet, porque tem acesso, porque está online, porque quer se comunicar, porque quer colocar o conteúdo deles, né, assim. Criança não aprende a ler, criança aprende a escrever.
Claro.
Ler é consequência, né, ela quer botar o conteúdo dela, né, sim, quer publicar ela, né, as emoções, as vivências, tudo que a criança está passando, ela quer escrever. Aí, se para isso ela precisa ler, então tá, então ela vai ler. Mas a criança quer escrever primeiro.
É interessante que nós temos aqui, amanhã em Belo Horizonte, um menino de 11 anos que resolveu escrever um livro e não deixou a mãe ler. Só deixou a mãe ler depois que estava tudo pronto. O menino tem 11 anos,
Fez ele muito bem.
A Galáxia em Perigo é o título do livro dele.
Que legal.
Arthur Pitangui Cohen, que é o autor.
Que barato. Eu escutei a sua entrevista com as meninas do Clink.
Sim,
que
gracinha. Ah, elas são maravilhosas, aquelas meninas. Pensar que são meninas de 13 e uma de 10 anos, né?
Que coisa.
Que tem um recado seríssimo pra falar pra gente.
É.
Né? Pra gente vale todo dia.
Se estiver escutando agora, entra no site, nos arquivos da UFMG, que tem lá o link, vale a pena.
É verdade. Legal. Agora, vamos falar também, olha, vamos voltar para o seu assunto aqui. É, o link da UFMG, ufmg.br/rádio, isso. Agora, você tem o Godofredo, vamos voltar para o Godô. O Godofredo.org.
O Godô, na verdade, assim, o Godô é o primeiro de uma série, os outros livros já estão escritos, em que ele trata essencialmente da autoestima infantil. né? E o Godot, ele sempre tem a mesma estrutura, que ele começa, que ele é um cachorro muito sem graça, que ele não faz nada, que ele não dá pata, ele não faz nada do que se espera de um cachorro. Até que descobrem que ele faz alguma outra coisa e que essa outra coisa é legal também. E que isso, ele é um cachorro legal, né?
E isso, que os outros cachorros normalmente não fazem.
E que muitas vezes os outros cachorros não fazem, né? Então, assim, tá tudo bem, o recado é claro, né? Quer dizer, tá tudo bem um menino não jogar futebol se ele não quiser, né? Assim, tá tudo bem, não tem problema isso. As pessoas são diferentes e têm outros valores e têm outras coisas. E são legais também, né?
É verdade.
E aí o Godot tem outros livros já escritos. Um deles, eu espero que você goste, que é o Cozinha.
Com certeza.
Pois é, aí ele até tem uma brincadeira, assim, que é o Godofredo é um cachorro muito esperto, mestre Cuca Godô, baião de dois, cuscuz neném, tapioca como ninguém, né? Então, assim, sempre com essas brincadeiras, também com uma preocupação de ser Brasil, de Sim. ser coisas e assuntos que o leitor brasileiro vai ter uma relação com.
Uhum. Agora, o mais legal é que é sempre uma grande brincadeira, né?
É.
Como parece que é você mesmo, Carolina.
Ah, se a gente não levar a vida assim, né, Rosalie?
Poxa. É, isso aí. Carolina, vamos falar então dos seus... A gente tem tempo curto aqui na rádio, infelizmente. Eu acho que a gente vai poder conversar muito mais aqui pra frente com outras coisas, chegando os outros livros do Godot, não é? Que já estão prontos, mas ainda não saíram. E é divertido. É isso aí. Vamos falar muito seus... Ó, você tem o godofredo.org, não é?
Eu, na verdade, assim, eu centralizei, eu criei um domínio para que todo mundo consiga achar os meus outros sites todos com facilidade, que é o lagartixa.org.
Nossa, esse eu nem tinha descoberto.
Lagartixa. É uma página só, é uma página de link. Você entrando em lagartixa.org, você me acha. Em Twitter, Facebook, o site do Godot, meu portfólio, artigos, tudo. É o mais fácil de dar.
Aham. Uhum. Então, todo mundo que quer saber um pouco mais desse monte de coisa que você faz, é só entrar no lagartixa.org.
Isso.
Legal, Carolina. Muito obrigada por falar com a gente aqui no Universo Literário. Grande abraço.
Eu que agradeço. Um abração.
Um abraço. Eu conversei com Carolina Vinhamaro. Ela faz um monte de coisa e foi o espaço aqui do nosso bate-papo foi pequeno para falar de tanta coisa. Ela é designer, ilustradora, apaixonada por livros e tem um lagartixa.org. Ela escuta rádio também, até pela internet. Ela escutou aqui a entrevista que eu fiz com as meninas Klink, as filhas do Amir Klink. Então, para conferir lá as coisas, todas as coisas da Carolina Vinhamaro, é só entrar no lagartixa.org. Tem muita coisa lá.